pétalas, água fumegante, relaxe que à noite você tem Brasil e Uruguai. Fausto, um abração para você.
Tchau.
Bruno Prado valeu, também um tem a reestreia.
Sim, São Paulo e Ceará.
O professor Rogério Ceni contra o Ceará, o jogo começa
às 2-0 São Paulo.
E a seleção vai começar às 21h30. A Denise Campos de Toledo está chegando com seu perfume absolutamente espetacular, com todo o staff. O staff já se aproxima e traz muitas informações.
Porque a Dete é a primeira a entrar.
E também, claro, óbvio, o estúdio vai virar um palácio indiano com o pessoal que vai tratar desse estúdio com tanto carinho. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:10, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. Edição que você pode acompanhar também em vídeo. Nos acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no Panflix, que é o aplicativo da Pan. E vamos agora a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. Presidente Jair Bolsonaro reconhece vontade de privatizar a Petrobras em função das críticas que o governo vem sofrendo pelo aumento do preço do gás de cozinha e dos combustíveis. O presidente até reclamou de levar a culpa pelo aumento dos valores, mas lembrou que não pode interferir na política de preço da Petrobras sem cometer um crime de responsabilidade. O presidente já provocou muito agito no mercado financeiro lá atrás, quando trocou o comando da Petrobras, exatamente por reclamações com relação à política de preços, mas tem toda uma combinação aí que leva a esses reajustes, alta do petróleo, alta do dólar, e agora nós temos a aprovação pela Câmara de um projeto que fixa o valor do ICMS, do valor que ele vai incidir, para evitar que ele aumente proporcionalmente o aumento dos preços. Pode fazer alguma diferença, mas não vai conter os aumentos se o petróleo continuar subindo. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirma que o Congresso estuda alternativas para tratar da desoneração permanente da folha de pagamentos no Brasil. Tem aquela discussão agora quanto à prorrogação da desoneração da folha para alguns setores, aqueles que mais empregam, setores aí do ramo industrial, que temem o fim dessa desoneração, que na verdade é uma alternativa para a aplicação aí do custo da folha, que reduz o custo geral e ajuda na manutenção dos empregos. Essa discussão está no Congresso e também no Supremo. A ANS nomeia a diretora técnica Daniela Kinoshita Ota para acompanhar a operadora de saúde Prevent Senior após denúncias de médicos e pacientes. E continuam as investigações em relação à atuação da operadora, que vai ser um dos alvos, aí possivelmente com indiciamentos também na CPI da Covid. Setor de serviços cresce 0,5% em agosto, em alta puxada por alojamentos, alimentação e transporte aéreo. Quase todos os setores da área de serviços tiveram uma expansão forte. Em relação ao mês anterior foi de apenas 0,5%, mas em relação a agosto do ano passado, 16,7% de expansão. E com isso, o setor retoma um patamar 4,6% acima de fevereiro do ano passado, portanto, anterior à pandemia. Está recuperando as perdas. Prefeitura de São Paulo recua e decide manter obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. É recomendação, inclusive, dos médicos e infectologistas. Há uma liberação das aglomerações de maior proximidade, das várias atividades. Só que nós ainda temos a variante Delta. Mesmo com o avanço da vacinação, ainda há risco de contaminação. E vale lembrar que mesmo quem recebeu as duas doses da vacina ainda pode se contaminar. A vacina reduz o risco de gravidade maior desses casos, mas não impede o contágio 100%. OMS reconhece a falta de dados sobre Covid-19 na África e estima que 6 em cada 7 casos da doença não sejam detectados. E, na verdade, vencer a pandemia em termos globais depende da vacinação de todos os países. A gente tem problemas, inclusive, de falta de insumos por causa de atraso de vacinação em alguns países asiáticos que têm de interromper a produção em unidades fabris para evitar o aumento ainda mais forte dos contágios. 2:13. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação. Continue aqui com o Jornal Jovem Pan e acompanhe também em vídeo. Até já.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Entretenimento.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:17. Seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo. Acesse pelo YouTube, pelo Facebook, Jovem Pan News, ou no Panflix, com o aplicativo da Pan. E nós vamos agora a Brasília com as informações de Paola Cuenca a respeito do ministro Queiroga e a CPI da Covid. Paola, com você.
O ministro Marcelo Queiroga falou com a imprensa ao chegar ao Ministério da Saúde nesta quinta-feira. Dispensado de prestar depoimento à CPI da Covid na próxima semana, no que seria o seu terceiro depoimento à comissão, Queiroga disse que, como homem público, está aberto às instituições do Estado. Ele ainda disse que segue as recomendações do presidente Jair Bolsonaro sobre a gestão da saúde. No feriado do dia 12, os senadores da CPI da Covid decidiram não mais ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e sim convocar o médico Carlos Carvalho. Ele foi responsável por coordenar um estudo que deu parecer contrário à utilização de medicamentos do chamado kit Covid em pacientes que são infectados pelo novo coronavírus. Na semana passada, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a Conitec, iria debater este estudo, mas a discussão foi adiada. Aqui na fala com a imprensa, Marcelo Queiroga também comentou essa convocação de Carlos Carvalho e o estudo que foi coordenado por ele.
Eu não tenho que opinar sobre os trabalhos do Parlamento. Né? O professor Carlos Carvalho, um professor de grande respaldo, eu o convidei para fazer uma sugestão de protocolo. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, ela vai fazer uma recomendação para que o secretário de Ciência, Tecnologia e Soluções Estratégicas tome a sua decisão.
2:19. Agora, Fernando Martins, traz para a gente mais uma polêmica da esquerda envolvendo o possível candidato à presidência, Ciro Gomes. Fernando?
Desta vez, a briga pública se deu entre o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, e a ex-presidente petista Dilma Rousseff. A confusão começou após uma entrevista de Ciro a um podcast do jornal O Estado de São Paulo. Ele disse estar seguro que o ex-presidente Lula agiu em uma forma de conspiração no ano de 2016 pelo impeachment de Dilma Rousseff. Isso foi suficiente para que a ex-presidente se manifestasse nas redes sociais. Ela disse que, abre aspas, Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular, fecha aspas. Ainda o acusou de mentir de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. E ainda provocou, dizendo que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década, com apenas um dígito nas pesquisas. A reação de Ciro também veio pelas redes. Ele disse que nunca mentiu na vida, mas que errou algumas vezes. E citou, abre aspas, uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma. Fecha aspas. A ex-presidente ainda rebateu Ciro dizendo que ele tem uma visão misógina.
2:20. Agora João Vitor Rocha traz informações para a gente sobre o que pode mudar no ICMS sobre os combustíveis.
Por 392 votos a 71, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que fixa o valor do ICMS sobre os combustíveis. O texto aprovado é um substitutivo do deputado Dr. Jaziel. O parlamentar acredita que a alteração deve reduzir o preço final do combustível em média de 8% para a gasolina comum e 7% para o etanol hidratado.
Uma solução que poderá se dar uma tranquilidade, que o brasileiro possa se programar e ter uma vida programada com relação a essa escalada descontrolada dos preços dos combustíveis.
A proposta determina que o ICMS cobrado em cada estado será calculado com base no preço dos combustíveis dos dois anos anteriores. Atualmente, o tributo é considerado pelo preço médio revisado a cada 15 dias, depois de pesquisa de preço nos postos de combustível. O deputado Alexis Fontaine acredita que o texto pode até ter efeito imediato, mas empurra o problema para os próximos anos.
No fundo, isso não resolve o problema e talvez traga um problema futuro maior. Porque hoje nós estamos trabalhando no pico do preço dos combustíveis. Mas esse pico pode voltar atrás, como aconteceu já no passado. E quando voltar, o mesmo valor fixo que impede o crescimento exponencial do preço da gasolina é o que impede a redução do preço da gasolina.
Os estados estimam a perda de 24,1 bilhões de reais na arrecadação com a proposta. O governador do Piauí, Wellington Dias, diz ser um momento delicado para mudar o ICMS.
A proposta é que o próprio ministro Paulo Guedes e agora o próprio presidente Bolsonaro já admitiram de capitalizar o fundo de equalização dos combustíveis, isso sim faz cair o preço da gasolina para aproximadamente R$ 4,50 e não apenas 40 centavos, como é essa proposta da Câmara.
Defensor de uma revisão do ICMS sobre os combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro voltou a culpar os governadores pelos aumentos da gasolina e do diesel.
O imposto federal cobrado pelo governo federal, que é um valor nominal, está inalterado desde janeiro de 2019, quando assumiu o governo. Ao contrário do que é arrecadado pelos governadores, em especial de São Paulo, que aumentou o ICMS do combustível em plena pandemia.
O texto vai agora ao Senado. Nesta quarta, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, defendeu a estabilização do preço dos combustíveis.
É obviamente que há um viés tributário muito forte no preço dos combustíveis e isso pode ser remodelado. Merecerá toda a atenção do Senado, porque é um problema que a gente quer ver discutido e resolvido, que é o problema do preço dos combustíveis. Se esse for um caminho, que seja um caminho bom para essa solução, nós vamos ter toda a atenção e toda a dedicação e toda a boa vontade.
Em audiência na Câmara, a Petrobras defendeu a atual política de preço da empresa, baseada no valor do barril de petróleo no mercado internacional e do dólar. O gerente-geral de comercialização do mercado interno da estatal, Sandro Barreto, disse que as métricas garantem o pleno abastecimento ao país.
São 2:24 e nós estamos em contato agora com o Rogério Galo, que é secretário de Fazenda do Mato Grosso, que vai falar mais para a gente a respeito desse impacto da mudança do ICMS, como é que ele vê essa medida aprovada pela Câmara. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Denise. É um prazer, uma honra falar contigo e com todos os ouvintes da Jovem Pan.
Bem, secretário, nós tivemos aprovação pela Câmara, ainda tem de passar pelo Senado, mas com críticas por parte dos secretários de modo geral, embora se tenha expectativa de alguma redução do preço dos combustíveis no curto prazo. Isso acontece de fato? O senhor acredita que só o ICMS vai fazer com que no varejo haja essa redução de, se fala, até 8%? Porque a gente sabe que estruturalmente tem outros fatores que influenciam na elevação dos preços, né? Não na manutenção deles num patamar mais alto. Mas como é que o senhor vê essa medida?
Primeiro, Denise, deixar claro que os preços dos combustíveis no Brasil, eles são livres, né? Não há um controle dos preços. Vivemos numa economia de mercado, esses preços, portanto, pelo fato deles não serem controlados, qualquer enfim, redução, qualquer alteração de política tributária, muito dificilmente isso vai impactar de modo direto e objetivo, na mesma escala, na mesma proporção, para o consumidor final. Eu vou dar um exemplo recente: o governo federal, ele, início de fevereiro, ele cortou 31 centavos do PIS/COFINS, que são dois tributos federais, sobre o diesel, e na bomba, um mês e meio depois, tinham sido refletidos tão somente 3 centavos. Aí a pergunta que fica é a seguinte: onde foram parar esses 28 centavos que, no caso, o governo federal renunciou e não foi para a bomba, não foi para o bolso do consumidor? Portanto, essa política de artificializar a política tributária, né, de achar que ela é a responsável pela fixação de preços numa economia de mercado com preços não controlados, diferentemente do que ocorre, por exemplo, na energia elétrica, e é bom que os preços dos combustíveis não sejam de fato controlados, a gente sabe que toda vez que você artificializa preço, você cria problemas. O fato é que isso não resolve, e nós estamos agora no momento exatamente vivendo isso, aplicando o remédio errado para uma doença, que é uma doença grave, que está causando inflação, que está tirando o poder de compra de todos os brasileiros. Mexer no ICMS não significa que, primeiro, essa alteração, essa redução vai impactar no bolso lá do consumidor. Isso pode ficar na longa cadeia dos combustíveis, né, que começa lá na Petrobras e vai até o posto de gasolina, passando pelos distribuidores. Muitas vezes a gente assiste qualquer redução tributária que se faz no imposto como o ICMS, que é um imposto indireto, ele acaba ficando no bolso aí dessa longa cadeia, né, empresarial de exploração dos combustíveis no Brasil. Então, enfim, é retirar dinheiro da educação, retirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro dos municípios, a gente sabe as vinculações que o ICMS tem, né, tanto de município como de saúde e educação, para deixar não no bolso do consumidor, mas ficar aí no bolso, no caso do investidor da Petrobras, nos investidores das grandes distribuidoras que nós temos no Brasil, e uma parcela disso também de postos de gasolina. Então, enfim, é uma medida equivocada, né, que nós entendemos, porque não resolve o problema, como ficou provado, inclusive, com a redução do PIS/COFINS em fevereiro. Fora, né, Denise, o impacto que vai causar nesse momento aos estados. E eu digo que o remédio é errado, porque nós temos outros mecanismos, e os próprios secretários de Fazenda expuseram isso já ao Ministério da Economia e expuseram também à presidência da Câmara uma solução que seria, como disse o governador Wellington ali, por um fundo de estabilização, um fundo de amortecimento dessa oscilação de preços. Toda vez que o petróleo sobe no mercado internacional e o dólar, né, ainda que o petróleo caia no mercado internacional, mas o dólar suba, como está subindo agora, está em 5,55 cotado, por fatores relacionados à política interna no nosso país, e isso acaba também trazendo pressões que não tem nada a ver com a política tributária, seja de tributos federais ou tributos estaduais. De fato, a nossa política cambial, que acaba por conta de fatores políticos, instabilidade política, fazendo com que esses preços variem e esse câmbio varie e crie aí para o consumidor uma avalanche de sucessivos aumentos na bomba de combustível, né, no caso de gasolina, de diesel e também, aí, infelizmente, do etanol.
Se nós continuarmos tendo o dólar em alta, e o dólar está subindo, se mantendo acima de 5,50, se tiver mais alta do petróleo no mercado internacional, isso vai ser repassado e aí se dilui qualquer possível impacto do ICMS. E tem essa questão de os postos poderem aproveitar para aumentar a margem de ganho, né, deixa de incidir essa tributação e não é repassado para o consumidor na ponta final. Agora, o fato é que a gente tem um ICMS muito pesado por uma estrutura tributária do país, por uma estrutura de finanças, os estados precisam desses recursos para áreas estratégicas, para cobrir outras despesas. Só uma reforma mesmo tributária que poderia alterar essa situação, né?
Sim, há uma dependência muito grande ao longo do tempo, Denise, você tocou num ponto que é nevrálgico, dos combustíveis, né, do ICMS arrecadado dos combustíveis. Aqui em Mato Grosso a gente conseguiu reduzir os nossos o ICMS sobre o etanol. Nós temos o menor alíquota de etanol do Brasil, nós praticamos aqui 12,5%, A gasolina será fixada em 23%, é uma alíquota também considerada a menor do país, e ficaremos na média da alíquota do diesel. Mas a gente sabe que nem todos os estados estão na mesma situação. Nós temos situações muito difíceis, inclusive para municípios que ficam com 25% desse tributo. Então, qualquer alteração que ocorre na tributação do ICMS sobre combustíveis, isso acaba atraindo, sim, um problema fiscal, né? E problema fiscal, a gente sabe que pode influenciar também na política cambial, né, pela desestruturação das contas públicas nacionais, e isso acaba gerando um círculo, né, vicioso. Portanto, o que nós temos que fazer, de fato, é uma reforma estrutural, uma reforma abrangente. Nós temos propostas no Congresso Nacional que tratam dos impostos sobre o consumo como de um modo geral, né, que no caso agora é a PEC 110, já foi a PEC 45, foi esperada, mas a PEC 110, para trazer de fato uma alteração aí, que seja uma alteração contextual, e que nós tenhamos, né, para os próximos anos aqui no Brasil, não mais soluções paliativas como essa que nós estamos tratando agora, infelizmente, e tenhamos uma solução que seja estrutural. Inclusive, viu, Denise, para dizer, essa proposta que foi aprovada pela Câmara, há dúvidas sobre a sua constitucionalidade, né? Em relação a dois pontos específicos. Lá menciona na Constituição que tem que ser alíquota única, né? E o projeto de lei que foi agora ao Senado estabelece que cada estado vai ter a sua alíquota ad rem, que é aquele valor por litro de combustível, o que isso também pode trazer dúvida, porque lá fala em alíquota única, e também uma questão que é muito importante é o fato de que no projeto de lei não é uma norma geral, né? É o que o Congresso Nacional poderia fazer, é fixar normas gerais. Ele acabou fixando já praticamente a base de cálculo que será aplicada para o próximo exercício, né? Com base no valor médio do combustível, no caso do diesel e da gasolina, de 2019 e 2020. Quer dizer, nós temos problemas de ordem constitucional, nós temos problemas de ordem aí federativa, que levam para uma solução, portanto, errada. E nós estamos debatendo esse assunto relacionado à política de tributação, especificamente do ICMS, no âmbito do CONFAS. Existem propostas que estão sendo debatidas no CONFAS e que nós devemos aí endereçar alguma solução num curto espaço de tempo.
Perfeito. Nós conversamos aqui com o Rogério Galo, que é secretário de Fazenda de Mato Grosso. Secretário, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde.
Eu que agradeço, Denise, sempre à disposição.
2:33, agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho...
Jovem Pan News. Jovem Pan. Liberdade de expressão.
A liberdade de expressão é algo absolutamente fundamental para o ser humano. Os filósofos antigos definiam o ser humano como Zoon Logon Echon, que normalmente se traduz como o animal racional, mas que literalmente significa o animal dotado de linguagem. Então, o exercício da linguagem, a liberdade de falar, de ouvir, de pensar, é absolutamente central para a dignidade humana. E hoje, infelizmente, nós vemos no mundo todo, e particularmente no Brasil, agressões e ameaças cotidianas à liberdade de expressão, praticadas seja por autoridades constituídas, seja por interesses privados, sempre ligados a interesses econômicos ou políticos. E isso é uma imensa pena, porque com toda a capacidade tecnológica que existe hoje, nós poderíamos estar vivendo uma idade de ouro da liberdade de expressão, com as pessoas se comunicando livremente ao redor do mundo. No entanto, nós estamos diante do perigo de uma distopia totalitária e precisamos nos erguer contra isso.
Liberdade de expressão.
2:37 e seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan. Agora vamos falar do setor de serviços. O IBGE divulgou hoje o balanço do setor referente ao mês de agosto e contrariando o movimento negativo que foi registrado pelo comércio e também pela indústria com queda da produção, o setor de serviços cresceu 0,5%, 0,5% de expansão em relação ao mês anterior. Ele teve um avanço sobre agosto do ano passado de 16,7% e está 4,6% acima de fevereiro de 2020. Portanto, acima do nível pré-pandemia. Para falar sobre isso, nós estamos agora em contato com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, de Serviços e Turismo. Fábio, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Fábio, um dado positivo, e eu queria saber o quanto que isso é positivo de fato, a gente pensando em perspectiva de retomada da economia brasileira e retomada em particular do setor de serviços, que foi dos mais penalizados pelas restrições de atividade, né?
É, pois é, quem diria que o setor de serviços iria estar liderando esse processo de recuperação, se comparado ao período pré-pandemia, né? O nível de atividade no setor de serviços hoje é maior do que no comércio, na indústria. E, claro, isso reflete esse efeito positivo, né, da vacinação sobre as atividades econômicas. Claro que nem tudo são flores, foi a quinta alta mensal do setor de serviços, mas foi também o mês em que esse crescimento foi mais tímido. Quer dizer, já há também ali um indício no setor de serviços de que essa inflação alta e os juros altos podem frear esse processo de recuperação do setor terciário daqui para frente. De qualquer forma, quando a gente pensa na economia como um todo, os indicadores de agosto apontam para o mês fraco, né? A indústria encolheu, caiu 0,7%, o comércio caiu 3%, então provavelmente a gente interrompe essa sequência de 2 meses de crescimento agora em agosto, quando a gente compilar os dados de toda a economia.
O que a gente percebe, por exemplo, que o setor de serviços, ele já vem aumentando preços. Aliás, é uma grande preocupação quando se pensa em perspectiva de inflação, é exatamente a recomposição do setor de serviços, de querer tirar o atraso, né, do tempo que foi parado, perdeu ganho, teve endividamento, precisou de reforço, de empréstimo, e agora a gente vê que tem algumas áreas, por exemplo, pegando o setor de turismo, por exemplo, que está absurdamente caro. Não é? Se sabe que teve aumento de custos, mas tem também uma tentativa de tirar o atraso, né?
É verdade, o setor de serviços passou por um período terrível, né, com compressão das suas margens ao longo do período mais agudo da pandemia, queda de receita, aumento de custos, e agora, quando se percebe esse aumento na movimentação de consumidores, a reabertura do turismo, né, esse setor, é natural que algumas empresas tentem recompor essa margem. Acontece que, muito provavelmente, essa tentativa não vai longe. Porque a nossa inflação hoje não é a inflação da passagem aérea, não é a inflação dos hotéis, é a inflação da energia e dos combustíveis. Então, a capacidade de se passar adiante esse aumento de custos é bastante limitada. E, claro, se o empresário errar a mão, esse processo de recuperação acaba ficando mais lento mesmo. Então, preocupa já para o setor de serviços o efeito que essa inflação alta está contratada até o final do ano, é uma inflação de 8% aproximadamente, qual o efeito que isso vai ter para o setor hoje que tem demonstrado mais fôlego nesse processo de recuperação? Muito provavelmente a gente vai assistir a taxas menos positivas daqui para frente. O setor de turismo, que conta com a chegada da alta temporada, pode esbarrar nessa dificuldade de inflação mais alta provoca, a pressão que ela cria sobre o orçamento das famílias.
Então, você acha que esse movimento de recuperação que a gente tem visto nos últimos meses pode perder ritmo? Porque quando se fala em 0,5% de expansão de um mês para outro, até não é uma variação tão expressiva assim. Então, você acha que, mesmo não sendo tão expressiva, ainda pode ter essa perda de ritmo? Porque é diferente de você comparar com o ano passado, que era um ano que estava muito ruim, não é?
Com o ano passado, de fato, aí ganha de goleada. O ano de 2020 foi um ano muito atípico para a indústria, para o comércio, para o serviço. Quer dizer, hoje você vê os dados de serviço, o crescimento aí perto de 15%. Não vou dizer que é um crescimento artificial, porque ele ocorreu, mas ele se deve a uma base muito deprimida de comparação. Então é importante olhar na margem, essa variação mês a mês. E o que a gente percebe são taxas menores mês a mês. Há 2 meses atrás o crescimento era de mais de 1%. Então, a economia vai andar para trás? Provavelmente não. A gente ainda tem aí um certo potencial de recuperação da atividade econômica para ser esgotado esse ano. Mas acho muito pouco provável que, diante desse cenário de inflação, juros e mercado de trabalho, a gente tenha, por exemplo, um quarto trimestre tão aquecido quanto o terceiro ou quanto o segundo mesmo.
Agora, Fábio, a gente considerando também o comércio, como é que você vê a perspectiva no geral? Porque a gente está chegando no final do ano, daqui a pouco a indústria perde o fôlego, porque já estamos naquela fase que a indústria deveria estar atendendo as encomendas no final do ano. Mas para o comércio é um período mais forte, assim como costuma ser de serviços. O que dá para esperar do fechamento de 2021, já pensando na transição para 2022?
Olha, tanto para comércio, Denise, quanto para o setor de serviços, as expectativas são positivas. O comércio deve crescer aí em torno de 4%, o setor de serviços entre 6% e 6,5% em relação ao fraco ano de 2020. O desafio para valer mesmo para esses dois setores vai ser o ano de 2022. Existe um cenário de incerteza em relação à inflação, a capacidade de se combater essa inflação mais alta, medidas de estímulo, a questão do orçamento, tudo isso coloca uma nuvem escura sobre as atividades econômicas no ano que vem. E como é que a gente sintetiza isso tudo? As expectativas para o PIB de 2022 vêm sendo corrigidas para baixo semanalmente. Hoje se fala em um PIB crescendo entre 1% e 1,5%. Do ponto de vista do bem-estar da população, isso é praticamente crescimento nulo. A população cresce 0,7%, 0,8% ao ano. Então, PIB per capita não vai avançar muito no ano que vem, não. A não ser que tenhamos uma surpresa muito positiva, o que, de certa forma, nesse momento, ainda é muito cedo para a gente avaliar.
Então, você acha que, mesmo o setor de serviços, que ainda tem um atraso, se é até ser tirado, porque a gente fala que ele voltou ao patamar pré-pandemia, né, com alguma vantagem, mas tem muito a empresa que ficou no meio do caminho, muitos segmentos que não conseguiram alcançar o mesmo ritmo. Então, mesmo assim, eles entraram nesse embalo de uma certa desaceleração do crescimento que é prevista para 2022 por uma série de fatores.
É, na verdade, o comércio e serviços alcançaram o nível pré-pandemia quando a gente olha a receita. Só que, sem dúvida, os custos das empresas desses setores aumentaram bastante. O comércio, por exemplo, consome cerca de 11% da sua receita com energia e combustíveis, na média. Se você tem uma inflação muito concentrada nesses dois itens, a margem não consegue ser recomposta nesse período. Então, quer dizer, quando a gente coloca o patamar da pandemia do ponto de vista da geração de receita, mas não tenha dúvida de que a realidade de custo das empresas hoje é bem diferente. No início do ano passado, na verdade, em agosto do ano passado, estava com uma inflação de menos de 2,5%. Agora está com uma inflação de 10,25%. Isso tem um impacto muito importante, muito significativo sobre a rentabilidade das empresas, que é o que justifica a sua operação e não as vendas. Então, o cenário para o comércio no final do ano é positivo? É, as vendas de Natal devem crescer em torno de 4%. O setor de serviço e turismo devem ter um período de alta temporada mais aquecido, sem dúvida alguma. Mas não está nada garantido que vem, já um ano que nasce complicado. Diante de todas essas incertezas, alta do dólar, por exemplo, é um outro fator, o cenário do ano que vem está longe de estar garantido em termos de um crescimento satisfatório.
Não é à toa que a inflação é uma das grandes preocupações hoje em relação à economia brasileira. O próprio ministro Paulo Guedes, que participa da reunião do FMI, ele alertou para isso, né? Ele falou que é o principal desafio que a economia tem no momento, é controlar a inflação. A gente vê a preocupação do Banco Central elevando os juros, que é um outro fator que penaliza a atividade, mas é preciso domar essa fera, né? Que a inflação, até pelo nosso histórico.
É verdade, quer dizer, claro que a gente está muito longe daquela situação caótica dos anos 80, mas a gente fez um levantamento aqui na Confederação interessante. A gente começou a avaliar diariamente como se dava o fluxo dos consumidores em estabelecimentos considerados essenciais, principalmente supermercados. E a gente observou que nos meses em que a inflação era muito alta, a inflação de alimentos era muito alta, havia um fluxo, um aumento anormal de fluxo nos primeiros dias úteis do mês. O que é isso? É o consumidor tentando lançar mão das armas que ele tem para preservar o seu poder de compra. Então, quer dizer, o cenário da inflação, um cenário complicado, combinar uma inflação sob controle com crescimento econômico nunca foi fácil. Num ano como 2022, tende a ser mais difícil ainda, haja vista a meta de inflação bastante ambiciosa para o próximo ano, um ano, sem dúvida alguma, bastante complexo.
Bom, amanhã sai o IBCBR rapidamente, levando em conta serviços e comércios, outros dados que nós temos. IBCBR vem positivo no mês, que é a prévia do PIB calculado pelo Banco Central.
É, eu acho que dificilmente vem positivo. Provavelmente uma leve queda, haja visto o tombo de 3% das vendas do varejo e a queda de 0,7% da indústria. Essa alta de 0,5% do setor de serviços, claro, o setor de serviços é muito grande, mas as atividades pesquisadas pelo IBGE nessa pesquisa representam só aproximadamente 35% do PIB. Então, acredito que ela não consegue evitar um dado negativo no IBCBR de amanhã, não. Muito provavelmente a gente vai ter uma leve queda, interrompendo uma sequência de 2 meses de alta, 0,9% no mês de atrasado e 0,6% no mês passado.
Ouvimos o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
2h48, e em meio à alta dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro declara que tem vontade de privatizar a Petrobras. Ele afirma que vai consultar a equipe econômica sobre a possibilidade de vender a estatal e volta a culpar o ICMS pelo alto valor da gasolina.
Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade, vou ver com a equipe econômica que a gente pode fazer. Porque o que acontece? Eu não posso... Não é controlar. Eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta, a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha. Apesar de ter zerado imposto federal. Coisa que não acontece aí por parte de muitos governadores. Reconheço que os governadores não podem zerar o ICMS. Mas a cobrança do ICMS não pode ser feita, um percentual, em cima do preço final da bomba.
O presidente avalia que o preço dos combustíveis pode cair 7% caso o Congresso aprove o projeto que altera o cálculo do ICMS. Jair Bolsonaro lembra que a matéria foi enviada pelo governo ao Legislativo e já passou pela Câmara.
A Câmara aprovou o projeto, tá aqui, eu mandei o projeto para lá, aprovou, modificado, não era o que eu queria, mas vai ajudar, uma vez passando no Senado, a previsão é de baixar em média 7% os preços do combustível no Brasil. É a previsão. Mas é para baixar muito mais.
Em entrevista à Rádio de Pernambuco, Jair Bolsonaro criticou os governos do PT pela política de combustíveis. Na opinião do presidente, o Brasil enfrenta um problema crônico no setor que precisa ser superado. São 2h50 e nós vamos falar mais sobre esse assunto, sobre política, direto de Brasília. Nós estamos já em contato com José Maria Trindade. José Maria, agora sim estamos em contato. José Maria, boa tarde.
Salve, muito boa tarde, Denise. Olha, esse é o assunto da vez, viu?
Pois é, Zé Maria. Nós tivemos a aprovação pela Câmara com uma margem muito grande. Os governadores já estão reclamando. Há pouco eu estava falando com o secretário de Mato Grosso, que ele até abaixou o ICMS porque havia condições fiscais, mas ele é contra essa forma como foi colocada e disse que pode ter aspectos, inclusive, inconstitucionais. É um grande dilema, né? O petróleo está subindo, nós temos o dólar em alta, e aí vem essa discussão da tributação, não é?
Olha, Denise, você vem explicando muito bem aqui essa trajetória, a formação do preço dos combustíveis aqui no Brasil, né? Afinal, é uma cesta que inclui o valor do dólar, o valor do petróleo no mercado internacional. Eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com o presidente Jair Bolsonaro, da última vez que estivemos no Palácio, e ele morre de inveja dos Estados Unidos, né? Lá, o preço da gasolina sobe e todo mundo... critica lá as distribuidoras, os postos e nada de governo. Esta é a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de transferir para os refinadores, enfim, toda a cadeia do petróleo. Mas há uma diferença brutal e não é porque a Petrobras é estatal, é porque o mercado aqui é concentrado, ou seja, monopolizado. Então não há nenhuma disputa. A Petrobras é uma máquina de consumir dinheiro. Os diretores da Petrobras têm à disposição cartões de crédito, a fundo perdido, aviões, salário superior a 200 mil reais, todos os funcionários com planos esquisitos, aposentadorias especiais, 19 salários por ano. Então, é uma máquina muito pesada de se levar. Isso aí se chama Petrobras. A Petrobras não é exatamente uma estatal, né? Ela, apesar de ter mais de 50% das ações nas mãos do governo federal, o que faz dela uma estatal, mas ela tem que trabalhar para produzir dividendos. aos investidores, inclusive investidores internacionais, que já entraram na justiça contra a gestão da Petrobras. E é isso que está acontecendo, é uma armadilha. Quer dizer, a Petrobras é uma estatal no papel, mas não pode agir como tal na regulação do preço dos combustíveis. Denise, os combustíveis estão em alta no mundo inteiro. A Europa faz ali a sua proteção. E aqui a proteção última foi no governo Dilma, né? Que o governo subsidiou o preço do combustível, ou seja, todos os pagadores de impostos é que deram ali o dinheiro deles, os impostos suados, para fazer a diferença. E agora a conta vai para os estados, né? E a arrecadação exatamente em cima da venda de combustíveis. Está aí a diferença. Mas, de qualquer maneira, não se faz milagres, nem mágicas e nem piruetas na economia, porque a conta chega.
É, na verdade, se com essa mudança do ICMS na Câmara, vai acabar subsidiando, né, o combustível mais barato para a população em geral. Há uma grande preocupação, especialmente no diesel, o quanto que isso encarece o frete, tem o problema dos caminhoneiros, tem os aplicativos de transporte, acaba sendo repassado para a tarifa de transportes, tem uma longa cadeia envolvendo aí os combustíveis, mas tem uma conjuntura internacional que não dá para a gente lutar muito contra. E haveria necessidade, na verdade, primeiro tem essa questão da privatização da Petrobras, que pode ser levada adiante. Inclusive, era uma das listadas pelo ministro Paulo Guedes, não é? Desde o início, ele queria mexer com as joias da coroa, não é? Ela foi parcialmente transferida para o setor privado, é uma empresa de capital aberto, inclusive, por isso que a margem de manobra do governo diminui muito, pela repercussão que qualquer mexida tem no mercado, não é? Então, esse é um ponto que talvez ele tivesse aí adesão da equipe econômica, embora seja difícil quando se pensa em Congresso, não é? Mas é essa conjuntura que está colocada, não é? Maria.
Exatamente, você foi bem precisa. Eu toquei no ponto, mas não fui tão objetivo assim. É um subsídio, sim. Só que agora os estados vão subsidiar um pouquinho, né? Não vai mudar muito o preço, mas os estados vão subsidiar. Olha, Denise, o governo está atento à imagem do Brasil no exterior. Por isso mesmo, o ministro Paulo Guedes foi para o exterior, está nos Estados Unidos e conversa com investidores e tenta mostrar que existe por aqui regras, que é o que os empresários querem. Dados aqui me indicam que inicialmente houve grandes investimentos para o Brasil e que estão fugindo, indo para outros países, os investimentos externos, ou seja, o Brasil está fornecendo uma cara que não queria, que é de país inseguro. Outro ministro é o Tarcísio, que está no exterior exatamente na tentativa de levantar ali a possibilidade, né, de futuras privatizações e concessões, megas concessões do Brasil. Então, é muito acertada a ideia do governo de se vender, né, no exterior.
É, só para a gente lembrar que o Arthur Lira também andou falando em privatização da Petrobras, mas a gente sabe que é um desafio imenso, né? Quando se fala nessas grandes empresas, tem Eletrobras, tem Correios, e tem essa necessidade de você ter uma credibilidade em alta do país do exterior. A gente vê vários fatores de risco, você pegando aí o balanço, por exemplo, do fluxo cambial, inclusive exportadores não estão trazendo os recursos aqui para o Brasil como deveria. A gente viu que eles tiveram uma lucratividade maior com o dólar mais alto, mas isso não teve reflexos em termos de fluxo que ajudaria a derrubar o dólar, como costuma acontecer. Nós temos alta dos juros e mesmo assim o dinheiro não entra com maior intensidade exatamente por esse risco. Então tem um risco aí para os investimentos de longo prazo, que seriam esses na área de infraestrutura, e tem o risco de curto prazo, até aquele dinheiro rápido de mercado, né?
É, olha, eu fiquei sabendo aqui que 60 bilhões de dólares que viriam para o Brasil não vêm mais, vão para outros países aí diante desta confusão política criada pelos partidos de oposição. Denise, nós já acompanhamos aqui, né, vários processos de privatização, privatização do setor elétrico, de telecomunicações, e se houver a privatização da Petrobras como está hoje, será uma tragédia. Não porque eu defenda a estatal, mas é porque um monopólio transferido para a iniciativa privada, aí a situação se agrava ainda mais, né? Então, o primeiro passo será quebrar o monopólio da Petrobras, permitir a chegada aqui de novas refinarias, né? As distribuidoras já estão se multiplicando, já estão com concorrência, né? E a partir daí, se houver mesmo uma concorrência com várias refinarias, várias empresas extraindo petróleo, nós temos pré-sal, aí pode ser que a situação melhore. Olha, Denise, durante um congresso eu perguntei para o presidente da ANEEL sobre a expectativa aí que eles têm de suprir a necessidade de energia elétrica para veículos, e a resposta da ANEEL e até da ANP é a mesma, ali, de que nós temos aí mais 10 anos de petróleo, assim, nesse nível, né? Depois começa a cair muito o consumo em automóveis.
É, exatamente. No mundo todo tem uma revisão em relação à prioridade que é dada a esse tipo de combustível. Aqui no Brasil a gente tem essa grande preocupação, mas na verdade no mundo se busca combustível que contribua mais para a questão ambiental. Há o compromisso da Europa, por exemplo, com a redução efetiva do consumo, e aqui no Brasil também, né? Então é uma fase que a gente está enfrentando agora, mas é preciso buscar outras alternativas. Agora, Zé Maria, para nós fecharmos, eu queria só chamar a atenção desse discurso mais liberal assumido pelo presidente Bolsonaro, né? Tanto em relação à privatização como à não interferência na estatal.
É muito importante. Ele disse em entrevista aqui na Jovem Pan, dizendo o seguinte: eu era estatizante, e era. Mas hoje, vendo o cenário, eu não tenho outra opinião a não ser privatizar e tornar o Estado mais leve. Mas ele resistia em alguns pontos, né, de resistências dele na Petrobras, que hoje ele que já torce pela privatização, e também os bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que ele é contra a privatização. Mas ele já abriu mesmo para a possibilidade de... E olha, o exemplo da Argentina, né? Esta proposta esquisita de tabelamento que nós já vimos aqui e sabemos o final desse livro e desse filme, então isso aí tem que ser evitado. E o presidente resiste, porque não é fácil. Ele é presidente da República, né? Quer ser popular, é candidato à reeleição, e vendo os preços nessas alturas, dá uma tentação danada, uma coceira para tentar ali congelar, subsidiar, mas ele tem resistido e paga ali o preço de uma certa impopularidade, mas não há outro caminho a seguir, né?
É, e a gente sabe que dá muito errado, né? Basta lembrar da época de Dilma Rousseff. Mas é isso, Zé Maria, muito obrigada, uma boa tarde. 15 horas, agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação. Continue aqui com o Jornal Jovem Pan, até mais.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem
Pan. 15 horas e 4 minutos, estamos de volta com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo, aí nos acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, no Panflix, com o aplicativo da Pan. E vamos falar de algumas informações importantes aqui da cidade de São Paulo, questão de máscaras, nós temos outros projetos em discussão, e quem traz as informações é Marcelo Matos. Marcelo, boa tarde.
Muito boa tarde, Denise, Campos de Toledo, também ouvintes internautas. Denise, uma discussão, né, começa a avançar no Brasil: a retirada das máscaras, né, o uso obrigatório em locais abertos. Isso já aconteceu lá em Nova York, nos Estados Unidos. Na semana passada, a prefeitura chegou a dizer que estava analisando, poderia já haver o início, e hoje houve uma coletiva de imprensa e o governo municipal garantiu que não vai retirar a obrigatoriedade, ou seja, as máscaras serão obrigatórias em locais abertos e, obviamente, também em locais fechados. Então, haverá essa permanência, pelo menos até novembro. Houve uma análise aí da área da Secretaria Municipal da Saúde. Claro que os índices, né, Denise, já baixaram as internações, mas, de qualquer forma, a gente já sabe que tem gente que não usa de qualquer jeito. Se você começa a flexibilizar, daqui a pouco ninguém usa mais nenhum
mesmo,
ambiente, né?
Exatamente. Tem áreas que você tem contágio mesmo. Mesmo em restaurante, você tem que tomar cuidado. Em bares, você tem que tomar cuidado. Academias, locais em que tem mais proximidade, que a variante Delta está aí, né?
Exatamente. Ainda não estamos livres da pandemia. Felizmente, comemoramos, né? Nós tivemos março, abril, maio, os mais mortais do país. Mais de 5 mil óbitos, inclusive, num dia. Então, claro que hoje os números são bem melhores, mas infelizmente a pandemia não acabou e a prefeitura então decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras e também não precisou nenhuma data aí para que isso seja revisto. Um dado importante também: ontem uma grande manifestação na Câmara Municipal de São Paulo, dentro da reforma da Previdência. Nós já acompanhamos uma reforma, teve também quebra-quebra naquela anterior, o vidro da Câmara na portaria principal foi quebrado, confronto com o GCM. Ontem nós tivemos uma grande concentração, felizmente não houve nenhuma confusão, mas o texto pode ser votado. há muita polêmica porque vai mexer justamente com aposentados e pensionistas, Denise, que recebem entre R$ 1.100 e R$ 6.400 e quem receber acima do teto previsto do INSS vai receber uma alíquota aí de 14%. Então, um tema bastante polêmico, a oposição questionando muito essa decisão do Executivo Municipal, que garante que precisa aí reduzir o déficit municipal. Evidentemente, foi feita aquela reforma que, como eu me lembro, foi tímida na época considerada e, de fato, agora, segundo a Prefeitura, o déficit está na casa de 171 bilhões e baixaria para 60 bilhões com essa votação. Há necessidade de quórum qualificado, 37 votos de um total de 55 vereadores. Então, essa é a expectativa que possa avançar. E é inevitável, né, Denise, essas reformas, mas mexer com aposentado e pensionista é uma situação bastante delicada, né?
É, quem já está aposentado, né, porque a pessoa já tem toda uma estrutura de despesas e pode não ser uma aposentadoria tão alta assim pelos valores que você colocou e acaba comprometendo, né, numa fase que a pessoa tá aposentada, tem outras despesas também. É sempre um tema muito delicado, né? A gente sabe quando fala em reforma administrativa, reforma da Previdência, você tem toda uma estrutura que vai tentar defender toda a categoria, né?
E não é só aqui, né, na Câmara de São Paulo, a Assembleia também tem vários projetos, já passou uma reforma da Previdência que tributou, passou a tributar mais os aposentados e pensionistas e também há uma grande polêmica na Alesp aqui, gratificações que vão ser retiradas pelo Estado de São Paulo. Ontem houve uma tentativa desse projeto, há também grande oposição em relação a esse tema e a gente sabe que em ano de eleição ou véspera de eleição, esses temas, né, eles derrubam qualquer candidato, né? E sabemos que o nosso governador João Dória, ele pretende ser candidato em 2022. Outro assunto ainda da Câmara de São Paulo, a CPI da Prevent Senior. Existe uma expectativa da abertura na Alesp da CPI, na Câmara já abriu e hoje ouviu Luiz Arthur Vieira Caldeira, que é o coordenador da Vigilância Sanitária, que é um órgão, a Covisa, né, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde, e também o supervisor-geral do Departamento de Uso e Ocupação do Solo, Carlos Roberto Candela. Por quê? Porque a Prevent Senior é acusada aí de não ter os registros formais necessários para funcionar. A Prefeitura, hoje a Covisa garantiu que 3 estabelecimentos da empresa, inclusive houve uma solicitação aí à Secretaria Estadual da Saúde e esse processo não andou, então a Secretaria Estadual da Saúde Paulista será ouvida também na CPI aqui municipal, essa é a expectativa. E também chamou muita atenção, Denise, a expectativa que era apurar uma denúncia de que houve aí uma tentativa de diminuir a quantidade de registros da Prevent Senior em relação à Covid-19 e um aumento aí de 40% em relação à síndrome respiratória aguda. A gente sabe que a Covid é uma doença de fato que é respiratória e isso aconteceu, os cartórios foram notificando isso, né, Denise? Um aumento de problemas respiratórios, o que é uma subnotificação da Covid-19.
É, inclusive tem uma CPI aqui na cidade de São Paulo também para avaliar não apenas a atuação da Prevent Senior, mas atuar todos os órgãos de fiscalização que de repente começaram a multar por instalações que não tinham licenciamento, uma série de coisas e inclusive acompanhamento das mortes mesmo, de como foi feito o registro. Foi um momento extremo da pandemia, especialmente no começo, que não sabia exatamente com o que estava lidando. Foi aquela época de ampliação de cemitérios, uma coisa dramática vivida em todo o país, mas pode ter havido também falta de controle por outras áreas, que não apenas a Prevent Senior. Ela é alvo de investigação, inclusive eu falava pouco que a ANS nomeou uma diretora técnica para acompanhar a operadora, a Prevent Senior, como é que ela está atuando depois da denúncia dos médicos. Então, São Paulo, como ela tem uma força de atuação aqui em São Paulo, tem de ter também uma fiscalização maior, né?
Como você disse, não deve ser um fenômeno apenas ligado à Prevent Senior, né? Houve, de fato, aí um crescimento expressivo de doenças respiratórias como causa a morte, né? Então fica a expectativa também de algo nacional também, de uma subnotificação de Covid-19.
É, e vai entrar na CPI da Covid, né?
Exatamente.
Foi uma das últimas investigações que ganharam força aí durante a CPI, a comissão, mas é isso. Obrigada, Marcelo.
Valeu, Denise.
15 horas e 10 minutos, e agora Beatriz Manfredini falando de volta às aulas. Bia, com você.
A gente fala agora sobre volta às aulas aqui no estado de São Paulo. A Secretaria Estadual de Educação anunciou que só 1.251 escolas vão conseguir voltar com 100% dos alunos de forma presencial já na semana que vem, segunda-feira, dia 18 de outubro. Isso porque são só essas escolas, ou seja, 24% do total de escolas estaduais que a gente tem aqui em São Paulo, que conseguem receber a totalidade de seus alunos, respeitando o espaçamento de 1 metro entre eles. Esse espaçamento já foi de 1,5 metro, atualmente é de 1 metro e vai deixar de existir. Ontem, a gestão João Dória anunciou que a partir do dia 3 de novembro, A volta às aulas é obrigatória, né, de forma presencial para todos os alunos, e aí não precisa mais respeitar esse distanciamento. Então, todos os alunos das 5.130 escolas estaduais aqui de São Paulo poderão fazer esse retorno. De acordo com o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, essa regra só tem exceções no caso de alunos que têm alguma necessidade médica. Então, para continuar no ensino híbrido ou mesmo no ensino virtual, precisa apresentar um atestado médico ou ser, por exemplo, uma jovem, né, que está grávida ou é puérpera. Pode ser também um adolescente acima de 12 anos que tem alguma comorbidade e ainda não completou o seu esquema vacinal, ou seja, ainda não tomou as duas doses da vacina. Também pode ser uma criança abaixo de 12 anos que seja de algum grupo de risco para a Covid-19. Nesses casos, aí o aluno não precisa comparecer presencialmente. Fora isso, a volta às aulas é obrigatória, de acordo com a gestão Dória. Então, a partir de 3 de novembro, todas as escolas estaduais poderão fazer isso. Essas regras também valem para as escolas particulares aqui de São Paulo, mas elas vão poder acertar a data, né, para se adaptarem com os conselhos educacionais. E já para as escolas públicas municipais, aí cada prefeitura vai poder decidir seu critério se retoma ou não as aulas dessa forma.
15 horas e 12 minutos, vamos falar de mercado financeiro, do comportamento do mercado e também de expectativas em relação à economia. Nosso contato agora é com o Pedro Paulo Silveira, que é gestor de investimentos da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.
Pedro, nós não estamos ouvindo você. Eu não sei se está aberto aí para a gente falar. Eu vi que você está falando, mas não estou te ouvindo.
Deixa eu ver, está ouvindo agora?
Agora sim. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.
Bom, o mercado abriu com um jeito que poderia ter um dia mais tranquilo, vinha até uma onda um pouquinho melhor lá do exterior, mas agora nós temos o dólar em alta de 0,24%, a cotação de venda do comercial passa dos R$ 5,52, bolsa cai 0,22%, o que provocou essa virada no humor do mercado hoje?
Bom, a gente precisa lembrar que ontem, enquanto lá fora caiu um pouquinho, aqui subiu fortemente. Isso acabou deixando o Brasil um pouquinho mais adiantado. Então, eu acho que hoje, diante das dúvidas políticas que nós temos...
Estamos sem som.
Ainda faltam ser resolvidas do lado fiscal, está sem som de novo.
Isso.
Agora acho que já voltou.
Vamos
então,
lá.
Diante de todos esses problemas que o Brasil tem, hoje eu acho que o mercado descolou ao contrário. Ontem descolou subindo, enquanto o mundo caiu. Hoje o mundo andou melhor e nós caímos um pouquinho. Uma queda leve.
Agora, Pedro Paulo, ontem vale lembrar também que o dólar cedeu, porque antes da divulgação da ata do Fed, a ata semelhante à que é divulgada pelo Copom aqui no Brasil, quando mexe nos juros, o Banco Central atuou. Ele colocou swaps, contratos que representam a venda de moeda, e trocou com três operações simultâneas, tentando conter, porque o dólar estava disparando ontem também. Aí ele conseguiu, no meio da tarde, virar o movimento e o dólar passou a ter um movimento de queda, a bolsa vinha em alta mesmo, se recompondo. Mas em relação ao câmbio, é uma questão delicada porque tem implicações na inflação, não
é? Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que, dada a época do ano, dada a tendência do dólar lá fora, o fluxo é de saída. O que agrava um pouco mais essa situação, ou talvez com alguma intensidade, é o fato de termos os bancos precisando zerar posições de exposição em dólar. Então, eles são compradores em dólar, é um montante razoável, hoje deve estar em torno de 15 bilhões de dólares até o final do ano. Então, você tem uma demanda sazonal e global pelo dólar. Isso já pressionaria a moeda nessa época do ano. O Banco Central, na minha opinião, estava um pouco tímido para fornecer liquidez a esse mercado que é mais demandado. Ontem ele atuou com um pouco mais de firmeza e com volumes mais expressivos. Hoje ele atuou de novo, ele vendeu cerca de US$ 1 bilhão em swaps, são títulos que não têm liquidação financeira, mas dão a cobertura cambial, mas isso não resolveu. Então a impressão que dá é que tem um fluxo de saída que não está sendo atendido e o Banco Central precisaria atuar com um pouco mais de intensidade, até para não ocasionar o que você falou. Se o dólar sobe demais, ele acaba sinalizando algumas incertezas, acaba produzindo ruído, isso vai bater na inflação. E eu acho que não é hora de brincar com a inflação, não.
É, a gente tem visto toda a discussão em torno da questão dos combustíveis, mas há pouco nós falávamos, por exemplo, do setor de serviços, do desempenho da economia de modo geral, e essa inflação tem implicações, não é? Ela pesa no bolso do consumidor, ela dá uma esfriada aí nas vendas, na demanda mesmo por serviços, pode atrapalhar mais à frente, então tem essa preocupação que está colocada. Inflação e juros é uma coisa, é uma combinação que atrapalha o potencial de expansão da economia no ano que vem, não é?
Não tenha dúvida. Comparar a inflação brasileira com a do exterior, eu acho que não é uma boa ideia, sabe, Denise? É claro que você pode dizer boa parte das commodities está sendo pressionada para cima e esse é um evento global e afeta demais a nossa inflação. O problema é que aqui no Brasil essa questão é agravada primeiro pelo dólar, então se lá fora a inflação, considerando alimentos e energia, chega a 4,5%, 5%, aqui chegou a 10%. E o que é mais importante, a renda dos países avançados é muito maior que a renda do brasileiro. Então, o peso das commodities, o peso do gás, da energia elétrica, o peso do combustível, o peso dos alimentos, esses pesos afetam muito mais o poder de compra das famílias brasileiras. Isso acaba produzindo um aumento da vulnerabilidade, né, de muitas pessoas no Brasil. Há uma situação de carência alimentar, coisa que está sendo discutida agora. Agora, no geral, faz o que você falou. As pessoas, para poderem comprar comida, para gás, pagar suas contas de luz, vão consumir menos das lojas, dos restaurantes, dos cinemas, de todos os serviços que nós consumimos ao longo do tempo. Isso acaba reduzindo atividade econômica esperada para o ano que vem.
Agora, Pedro Paulo, você vê alguma possibilidade de acomodação do dólar num patamar mais baixo? Cada vez que ele rompe para baixo essa faixa dos 5,50, sempre fica aquela expectativa mais otimista de que possa haver uma acomodação que faça a diferença. Você vê alguma chance disso acontecer daqui para o final do ano, já considerando essas intervenções do Banco Central?
Não, eu acho que o que pode favorecer isso são fatores externos. Então, lá fora, um ambiente de otimismo mais intenso, que faça com que o dólar caia lá fora e exerça menos pressão sobre a nossa moeda, combinar uma atuação mais forte do Banco Central no dólar e a alta da taxa de juros. Isso poderia suavizar os caminhos do dólar para cima ou para baixo. O que vai fazer o dólar estabilizar, caindo um pouco, caindo para aquele número teórico que o Paulo Guedes gosta de sugerir, me parece que tem respaldo em alguns modelos econométricos, número próximo de 4,60, 4,80, o que faria de fato o dólar cair para lá seria apenas uma atuação fiscal do Brasil mais efetiva. Isso eu não consigo ver. O que seria uma atuação fiscal mais efetiva? Uma reforma administrativa completa e bem feita, uma reforma tributária completa, de fato, resolvesse os grandes nós que nós temos, e a estabilização dos gastos, o patamar que sinalize a desaceleração do crescimento da dívida agora e a queda da dívida lá no futuro. Isso não está muito claro para o mercado ainda. E eu acho que o nosso calendário, nós já estamos meio de outubro, dia 14 do 10, faltou 2 meses e meio para terminar o ano, se levar em consideração o calendário parlamentar, isso vai dar pouco mais de um mês, acreditar que essas reformas sejam feitas daqui até o final do ano é muito pouco provável. O que nós estamos vendo é talvez um pouco mais de pressão para gasto, né? O corte de ICMS agora, que vai pressionar o caixa de estados, e a prorrogação de auxílio emergencial. Então, são sinais fiscais que atuam muito mais para puxar o dólar para cima do que, de fato, para baixo.
Traz insegurança, né? No caso do ICMS, os estados vão perder receita. No caso do Auxílio Brasil, pela configuração que nós temos agora das propostas, pode trazer mais pressões do lado fiscal também, né?
O que nós precisamos sinalizar, de qualquer maneira, é uma política fiscal mais robusta. Robusta é a política fiscal que tem uma trajetória do lado das receitas que seja conhecida, né, vamos dizer assim, e o desespero, para usar uma palavra bastante exagerada, que os formuladores de política tinham em 2017, 2018, ao aprovar o teto de gastos, era exatamente esse, sinalizar um limite do crescimento da despesa e manter a arrecadação bem alinhada. O problema é que nós estamos criando muitas incertezas, muitas, muitas incertezas, e isso é que está fazendo o dólar resistir tanto nesse patamar. Ele não consegue cair abaixo de 5,40. Agora, nesse 5,50 também parece que ele ficou um pouco mais resistente. Mas, mais uma vez, eu acho que a gente está com a taxa Selic subindo, isso vai ajudar contra o dólar. Nós estamos com o Banco Central atuando um pouco mais firmemente e o setor externo, por enquanto, bastante tranquilo. Vamos ver se isso já vai ser suficiente para estabilizar o dólar, nem que seja aí no 5,40, 5,50, impedir que ele suba mais.
É isso, nós ouvimos o Pedro Paulo Silveira, que é economista e gestor da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, muito obrigado, uma boa tarde.
Eu que agradeço o convite, Denise. Uma boa tarde a todos.
15 horas e 22 minutos e agora vamos às informações de Matheus Coelzer. Matheus, com você.
Olá, 8 policiais militares do Exército foram condenados de 28 a 31 anos de reclusão pela morte do músico Evaldo Rosa e também do catador de latinhas Luciano Macedo. Esse crime aconteceu em 2019. A justiça os condenou por duplo homicídio e tentativa de homicídio. Na época, a família do músico estava indo para um chá de bebê quando foi alvejada pelos policiais. Foram 257 disparos, sendo que destes, 62 atingiram o veículo. O catador de latinhas tentou prestar socorro, foi atingido, levado para um hospital da região, mas poucos dias depois acabou morrendo. No carro do músico estavam mais 4 pessoas da família. O sogro do músico também ficou ferido, mas sobreviveu. O julgamento, que durou mais de 15 horas na Ilha do Governador, então sentenciou 8 dos 12 policiais militares do Exército. Do Rio de Janeiro, Matheus Coelzer.
E ainda do Rio de Janeiro, nós temos agora as informações de Rodrigo Viga sobre a possibilidade de volta à prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Viga, com você.
Muito bem, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan. O ex-deputado federal, presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, deve sair a qualquer momento aqui desse complexo hospitalar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital, e regressar para o complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Decisão tomada nas últimas horas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Jefferson ficou 36 dias internado aqui nesse hospital privado, recebeu alta dos médicos depois de passar por um cateterismo e também de apresentar problemas ligados a uma infecção urinária. Roberto Jefferson está regressando a Bangu 8, de onde saiu também por autorização do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A partir desta sexta-feira, abre-se o prazo para análise virtual do pedido de habeas corpus na defesa de Roberto Jefferson, que quer transformar a preventiva em domiciliar. Considera a prisão exagerada, repleta de equívocos, e entende que, pelo quadro de saúde de Roberto Jefferson, o melhor seria ele cumprir prisão domiciliar. Ele foi preso em agosto deste ano, acusado de ataques à democracia, ao STF e a instituições democráticas. Mesmo internado aqui nesse hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro, participou de articulações, entre elas, aquela para tentar viabilizar o ingresso do presidente Bolsonaro ao PTB do Rio. Rodrigo Viga.
15 horas e 25 minutos e agora vamos saber mais sobre a participação do ministro Paulo Guedes na reunião do FMI. Ele está otimista com relação às reformas. Quem traz os detalhes é o Túlio Amâncio.
Olá, boa tarde a todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan nesta tarde. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, continua nos Estados Unidos, na cidade de Washington, a capital do país. Ele tem 2 compromissos importantes nessa semana, né? Ele participa do encontro dos ministros da Economia do G20 e também participa do encontro anual do Fundo Monetário Internacional. E por lá ele tem falado bastante com a imprensa, numa última declaração que ele deu numa entrevista coletiva, ele afirmou que está cogitando a possibilidade de vender ações da Petrobras para custear programas sociais aqui no Brasil. Ele disse o seguinte, ó, abre aspas, quando o preço de combustíveis sobe, os mais frágeis estão com dificuldade. Imagine, então, se eu vender um pouco das ações da Petrobras e der para eles esse recurso. Não faz sentido o país ficar mais rico e o pobre ficar mais pobre. Em outra entrevista, dessa vez a um jornal internacional da Alemanha, ele afirmou que acredita sim que reformas consideradas importantes para o governo Jair Bolsonaro vão andar ainda neste ano, como a reforma administrativa e também a reforma tributária. O ministro da Economia, como ele sabe também que um dos principais pontos tratados nessa reunião do Fundo Monetário Internacional é o andamento na vacinação nos países, ele fez questão de ressaltar os números brasileiros, isso, claro, para atrair mais investidores, já que todo mundo está de olho nesse encontro lá, né? O mercado está de olho. Então, ele fez questão de ressaltar que o Brasil já tem 93% do público-alvo vacinado pelo menos com uma dose do imunizante e 60% da população que já completou o ciclo vacinal com duas doses ou com a vacina de dose única. De Brasília, Túlio Amâncio.
Bom, em relação às reformas, a gente sabe das dificuldades de encaminhamento da agenda neste final de ano e é a janela de oportunidade no ano que vem, com a proximidade das eleições, fica muito mais difícil, mas a gente vê o próprio governo com foco em algumas prioridades da pauta do Congresso, até para viabilizar o lançamento do Auxílio Brasil. O ministro Paulo Guedes falou na questão da reforma tributária, mas sabemos que há um grande interesse na aprovação da reforma do imposto de renda, que é uma outra questão, não foi lançada para simplificar o sistema tributário, para reduzir o custo que as empresas têm com toda a complexidade do nosso sistema tributário. Na verdade, o governo quer garantir mais receita através da taxação de lucros e dividendos para poder ter a compensação para a ampliação do Bolsa Família, que é a criação do Auxílio Brasil. Por outro lado, tem a PEC dos precatórios, que se houver a postergação do pagamento dos precatórios, se essa PEC avançar, o governo abre espaço no teto também para o Auxílio Brasil. Então, são duas pautas prioritárias que trazem uma grande preocupação do ponto de vista fiscal, como nós estávamos falando há pouco, porque em relação à reforma do imposto de renda, não se tem segurança de que haverá, no final das contas, esse reforço de receita que o governo espera para respeitar a lei de responsabilidade fiscal ao lançar o programa ampliado, né, de socorro à população mais pobre, de auxílio à população mais pobre. E a PEC dos precatórios também pode ser questionada na Justiça. Há uma resistência muito grande no Congresso à aprovação, essa postergação onde o devedor é que toma as decisões unilateralmente e determina que o credor vai ter de esperar, aqueles grandes credores vão ter de esperar para receber quando for possível. Isso pode acabar criando um esqueleto aí de dívida muito grande, que pode se avolumar nos próximos anos, então há uma grande preocupação em relação a isso. E a PEC dos precatórios pode passar na frente da reforma administrativa, que se tinha uma grande expectativa de aprovação ainda neste ano. Então vamos acompanhar todo o cronograma, nós temos visto muita rapidez na aprovação dos projetos na Câmara, só que além da Câmara, depois tem que passar no Senado, e o Senado tem oferecido muito mais resistência em relação a vários temas. São 15 horas e 29 minutos, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação, continue aqui com o Jornal Jovem Pan, até já. Panflix.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Liberdade de expressão.
A liberdade de expressão é algo absolutamente fundamental para o ser humano. Os filósofos antigos definiam o ser humano como Zoon Logon Echon, que normalmente se traduz como o animal racional, mas que literalmente significa o animal dotado de linguagem. Então, o exercício da linguagem, a liberdade de falar, de ouvir, de pensar, é absolutamente central para a dignidade humana. E hoje, infelizmente, nós vemos no mundo todo, e particularmente no Brasil, agressões e ameaças cotidianas à liberdade de expressão, praticadas seja por autoridades constituídas, seja por interesses privados, sempre ligados a interesses econômicos ou políticos. E isso é uma imensa pena, porque com toda a capacidade tecnológica que existe hoje, nós poderíamos estar vivendo uma idade de ouro da liberdade de expressão, com as pessoas se comunicando livremente ao redor do mundo. No entanto, nós estamos diante do perigo de uma distopia totalitária e precisamos nos erguer contra isso.
Liberdade de expressão.
15 horas e 34 minutos, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo. E a reforma do Imposto de Renda passou pela Câmara dos Deputados, ainda encontra resistência no Senado, mas a Lívia Zanolini explica agora para a gente qual o impacto das mudanças no seu bolso, no meu bolso, caso essa proposta seja aprovada.
O imposto de renda, que como o próprio nome diz, incide sobre a renda dos brasileiros, é considerado um dos mais importantes do país. E quanto mais o trabalhador ganha, maior o valor do tributo. O contribuinte tem reclamado do tamanho da fatia abocanhada pelo leão todos os meses.
Para mim, que paga aluguel, que mora sozinha, que tem que pagar minhas contas, minha responsabilidade... É super caro, super alto.
Meu salário vem um certo valor, e aí quando eu vejo no final do mês, ele pegou uma boa parte. E a gente pode ver que a gente poderia ter usar para outras coisas, né? Aquele dinheiro todo, né?
O imposto de renda é uma das principais fontes de arrecadação do governo federal. Entre janeiro e agosto deste ano, foram recolhidos quase 100 bilhões de reais só com um tributo vinculado ao trabalho retido na fonte, segundo o Ministério da Economia. Parte desses recursos fica com a União. E a outra parte é repassada a estados e municípios que podem decidir como e onde aplicar esse dinheiro. E justamente por pesar tanto no bolso do brasileiro e pelo que representa nos orçamentos dos governos, que a reforma do imposto de renda se arrasta no Congresso Nacional. Aprovada no início de setembro pela Câmara dos Deputados, a proposta agora precisa ser votada no Senado. Para as pessoas físicas, o projeto prevê que a faixa de isenção, que hoje abrange quem ganha até R$ 1.903,98 mensais, passe a contemplar contribuintes com renda de até R$ 2.500. A proposta também reajusta a progressividade das alíquotas para as demais faixas de renda. A alíquota mais alta de 27,5%, por exemplo, que hoje incide sobre a renda a partir de R$ 4.664, passaria a ser aplicada a quem recebe acima de R$ 5.300. Apesar dos ajustes, o advogado tributarista Gabriel Quintanilha explica que as mudanças ainda estão longe de corrigir todas as distorções.
Para o trabalhador, o ajuste de faixas ele é extremamente importante. Ainda não é o ideal. Nós temos hoje no Brasil uma defasagem da base de cálculo frente à inflação, que é de aproximadamente 120%. Ou seja, a faixa de isenção teria que ser de, no mínimo, R$ 3.600, R$ 3.800 para garantir ao cidadão a recomposição da perda inflacionária dos últimos anos em que não houve a atualização da base de cálculo.
A reforma também mantém a regra de que contribuintes de qualquer faixa salarial podem optar pela declaração simplificada e estabelece a taxação de 15% dos lucros e dividendos distribuídos aos investidores. Relator da proposta no Senado, o senador Ângelo Coronel, do PSD, estuda propor algumas mudanças ao projeto, como a ampliação da faixa de isenção.
Tem um projeto tramitando no Senado, passando essa faixa de isenção para R$ 5.000. Mas também, eu não estou ainda convicto que devo colocar essa parte, essa isenção até R$ 5.000 no projeto, sabe por quê? Eu também não quero ser irresponsável, eu quero saber se tem condições da União bancar, no atual momento, essa faixa de isenção até R$ 5.000.
Se o Senado aprovar as novas regras do projeto de lei, o texto volta a ser analisado pelos deputados e depois segue para a sanção do presidente.
É, e vamos falar mais sobre essa questão tributária. O nosso contato agora é com o Caio Bartini, que é professor de Direito Tributário, consultor jurídico. Doutor Caio Bartini, boa tarde.
Boa tarde, Denise. A você e mais internautas.
Bom, e nós vamos falar de imposto, mas a questão do ICMS, que foi aprovada pela Câmara, nova fórmula de aplicação, numa tentativa de baixar o preço dos combustíveis, há críticas por parte dos estados. O senhor, como especialista em matéria tributária, acha que é válida essa iniciativa para se tentar garantir uma mudança de comportamento de preços?
Denise é um paliativo. Ela não vai resolver a situação e pode até, de certa maneira, se não for tomado o devido cuidado, ela pode até agravar a situação. Eu digo por quê. O ICMS sobre combustíveis era uma parcela significativa da arrecadação dos estados. Os estados aí têm o seu componente de arrecadação, cerca de 18, 19% de toda a arrecadação estadual advém do ICMS sobre combustíveis. E este valor também é repassado, 25% do que os estados arrecadam também são repassados aos municípios. E de acordo com o que nós vivenciamos hoje de crise fiscal nos estados e, consequentemente, nos municípios, eu não consigo verificar que esta medida de se colocar, por exemplo, uma alíquota unificada de ICMS, ela traria alguma espécie de benefício direto, uma vez que nós sofremos muito em relação à questão dos insumos que são importados, sofremos isso com o dólar. Então, isso para mim seria uma medida tão somente paliativa.
É, exatamente. Da mesma forma, se questiona muito a proposta de reforma do imposto de renda que foi lançada pelo governo. O ministro Paulo Guedes, do exterior, falou que confia na aprovação dessa reforma, citou a reforma tributária. Agora, a reforma do imposto de renda não é uma reforma tributária, né?
Então, o pessoal confunde, Denise. Quando você fala em reforma tributária, as pessoas acabam confundindo que a reforma tributária vai ter diminuição de carga tributária. São coisas distintas. O Brasil precisa de uma reforma tributária? Sim. Por quê? Porque nós temos uma quantidade exacerbada de cumprimento de deveres administrativos, o que faz com que a própria manutenção do cumprimento dessas obrigações seja complexa, seja para o próprio cidadão, seja para o empresário, e isso afugenta investimento, afugenta várias situações de investimento no país. Uma coisa é nós falarmos da reforma tributária. Não necessariamente a reforma tributária vai acarretar de imediato diminuição de carga tributária. Porque a questão da carga tributária, ela é intimamente ligada com a questão de despesa pública. Se você tem um aumento significativo de despesa pública, fatalmente você vai ter um aumento de carga tributária. Enquanto não se reduzir gastos, nós vamos continuar a aumentar as questões das receitas. E o maior volume de receita vem realmente de tributos no geral. Então, eu não consigo enxergar, por exemplo, hoje, uma reforma tributária efetiva sem que eu tenha uma reforma administrativa de peso, sem que eu tenha reforma dentro do pacto federativo, né? E, consequentemente, tirar, enxugar a máquina estatal, que da forma que ela está, consequentemente, o aumento de despesa é algo que é irrefreável.
E na verdade se esperava que a reforma tributária pudesse diminuir a complexidade do sistema tributário, que passa por alterações também no ICMS, que é um dos impostos aí que mais dão dor de cabeça para o contribuinte, para as empresas, entram lá no Custo Brasil. A gente sabe que ele pesa demais sobre os serviços, sobre os preços em geral, mas tem de passar por uma reforma, não esse remendo que a gente está vendo agora por causa dos combustíveis, né?
Exatamente. Isso está sendo tão somente, Denise, uma medida paliativa. Então, fica aquela discussão entre o governo federal e os governos dos estados, cada qual colocando, por exemplo, a culpa desse aumento que nós estamos sofrendo de combustíveis nas suas respectivas tributações. Nós sabemos que a composição no valor do combustível, nós temos em torno de 40% somente de tributação. Então, do valor que nós pagamos na bomba por litro, cerca de 40% é de tributos. Elas são relativos aos tributos. O problema é nós queremos tirar esses tributos. Eu concordo, nós temos uma carga tributária inchada, mas nós somente conseguiremos, de uma forma definitiva, diminuir carga tributária, diminuir despesa pública. Senão nós estamos tão somente tentando sempre bater no efeito e não na causa. A causa de uma carga tributária alta é um aumento de despesa pública ano a ano. Então, em vez de nós enxugarmos a máquina, em vez de nós cortarmos privilégios,
Então, isso vai sendo mantido, isso vai aumentando, isso vai onerando o orçamento fiscal. E, consequentemente, eu preciso de receita para cuidar dessa despesa. Então, vai ser muito difícil eu conseguir uma reforma diminuindo carga tributária se as despesas elas se mantêm no mesmo patamar.
É, agora tem toda uma discussão também pelo Senado, que pode oferecer maior resistência, até pela pressão dos governadores e dos secretários de Fazenda. Agora tem essa preocupação, é perda de receita que pode fazer falta de outro lado, apenas para beneficiar quem consome os combustíveis, né?
É, porque existe um problema sério, logicamente, na fixação de preços dos combustíveis. A fixação de preços pela Petrobras, ela vai utilizar sempre características do mercado internacional, até mesmo porque nós temos grande parte de insumos que são importados. Então, nós acabamos dependendo, óbvio, da questão do próprio valor do dólar. E não só isso. Nós temos aqui também a observância de que essa receita para os estados ela é fundamental e, consequentemente, para os municípios também. E o problema é, quando você abre mão de uma parte da receita, em contrapartida, você tem que indicar uma outra fonte de custeio. Então, o que pode acontecer? Olha, eu vou reduzir aqui o impacto de carga tributária, só que em observância aos critérios orçamentários, o impacto financeiro orçamentário, eu vou precisar de um aumento X das minhas receitas. Então, eu diminuo de um lado, só que do outro lado eu vou encarecer. Então, de certa forma, vai ocorrer uma espécie de compensação. Né? De que maneira o governo estadual, se isso vier a acontecer, vai fazer? Isso vai ser objeto, obviamente, de estudo. Mas, consequentemente, essa perda de arrecadação, a conta vai chegar e, consequentemente, vai ser indicada uma outra fonte de custeio. De que maneira isso vai ser custeado? Aí vai ser um outro jogo de estudo e de poderes.
É, mais cedo aqui no Jornal Jovem Pan, eu estava até falando com o secretário de Mato Grosso, ele falou que tem alguns aspectos aí na fixação da alíquota que pode ser questionado até do ponto de vista de constitucionalidade. O senhor, como advogado tributarista, acha que passa por aí também?
A questão que se leva justamente é a quebra do pacto federativo. Porque o que se discute é o seguinte: ora, se a União ela está fixando o valor da alíquota, ela está intimamente vinculando, nesse caso, a questão do meu orçamento, que seria do orçamento do Estado. Então, seria, de certa forma, um mecanismo que afrontaria o próprio pacto federativo. É dizer o seguinte: Estado, nessa questão do ICMS sobre combustível, você não teria autonomia para tratar a respeito disso. Mas não é que a Constituição Federal ela já traz uma possibilidade, se houver uma determinação por uma lei complementar, e essa lei complementar em âmbito nacional, poderá sim ocorrer uma incidência monofásica do ICMS sobre combustíveis, ou seja, ele pode incidir uma única vez. E essas alíquotas, então, vão ser fixadas por meio dessa lei complementar. Quer dizer, isso vai também, Denise, muito do critério de interpretação, de exegese, de hermenêutica. Né? A Constituição ela já prevê a possibilidade de uma incidência única no ICMS sobre combustíveis, a depender da lei complementar. Agora, de que maneira será fixada a alíquota? Aí eu entendo que essa fixação da alíquota deve, sim, sair pela aprovação ou observância do Conselho Nacional de Política Fazendária, do CONFAS. Então, através de um convênio, o próprio CONFAS deve ratificar essa alíquota para que ela possa ter a sua implementação e aplicação, sob pena, sim, de aí afrontar o Pacto Federativo.
Ouvimos o Caio Bartini, professor de Direito Tributário, advogado tributarista, consultor jurídico. Doutor Caio, muito obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise, a você e os demais internautas da Jovem Pan.
15 horas e 48 minutos e a Câmara dos Deputados adiou mais uma vez nesta quinta-feira a votação daquela proposta de emenda à Constituição que amplia o número de indicados e a influência do Congresso no Conselho Nacional do Ministério Público. É a PEC que tem causado aí muita reclamação por parte dos procuradores, dos promotores, que veem uma interferência excessiva do Congresso, dos parlamentares no setor, podendo levar intimidações em relação a determinadas operações. O relator, o deputado Paulo Magalhães, apresentou uma nova versão do texto, buscando viabilizar a votação, mas a falta de apoio levou o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, a propor o adiamento da votação para a próxima terça-feira. De acordo com o presidente da Câmara, esta presidência informa que nós hoje terminaríamos a discussão da matéria e marcaríamos a votação para a terça-feira, dia mais adequado. Talvez já com o plenário completo, isso possa facilitar a discussão e torná-la mais democrática. E atualmente, vale lembrar, o Congresso indica dois conselheiros. O relatório inicial previa aumentar esse número para 4, então o Congresso teria o poder de indicar 4 conselheiros, o que foi muito criticado pelos procuradores. No novo parecer, o relator ampliou o número para 5 e ainda aumentou de 14 para 17 o número total de integrantes desse conselho, contemplando o Ministério Público Militar. O relator também retirou do texto a possibilidade de o conselho, por meio de procedimentos não disciplinares, rever ou desconstituir atos que constituam violação de dever funcional dos membros após a devida apuração em procedimento disciplinar ou em procedimento próprio de controle. Então é isso, foi adiada a votação, em princípio para a próxima terça-feira, mas se sabe que não houve um acordo. Então Arthur Lira achou mais apropriado transferir para a próxima semana, que ele espera que o plenário já esteja completo. É uma matéria muito discutida e muito criticada por promotores e procuradores, chamada inclusive de PEC da vingança, porque cercearia a atuação ou causaria uma certa intimidação em operações tipo a Lava Jato, que atuou muito inclusive contra políticos, contra congressistas. São 15 horas e 50 minutos e nós vamos agora a Brasília com a Paola Cuenca, que traz mais informações agora sobre um veto do presidente Bolsonaro a respeito do nome de uma rodovia. Vamos conferir.
O veto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Entre os motivos apontados pelo presidente Jair Bolsonaro após ouvir o Ministério da Infraestrutura e a Casa Civil, está de que a nomeação da BR-153 contraria o interesse público por não levar em consideração as especificidades de cada estado. De acordo com o texto que foi aprovado pelos deputados e senadores no Congresso Nacional, grande parte da BR-153, um trecho de 3.300 quilômetros, que vai de Marabá, no Pará, até Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, passariam a receber o nome do ex-presidente do Brasil, João Goulart. Bolsonaro também colocou que é adequado prestar homenagens a importantes figuras históricas do país, mas desde que essas homenagens não sejam inspiradas em práticas dissonantes das ambições do Estado Democrático. Bolsonaro não deu detalhes sobre quais seriam essas práticas. João Goulart foi presidente do Brasil entre os anos de 1961 e 1964, quando João Goulart foi deposto por conta do golpe militar que vigorou no país até 1985.
Informações a respeito do deputado Roberto Jefferson. Ele teve alta, não é? Ele está deixando o hospital. Nesse momento, ele vai para o IML para fazer o exame, antes de ser transferido novamente para a penitenciária de Bangu. A determinação foi do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a partir do momento que soube que ele teve alta hospitalar. Ele teve autorização para deixar a cadeia, usando tornozeleira, para fazer o tratamento médico. O ministro considerou que o retorno do ex-deputado e presidente do PTB à prisão é medida necessária à garantia da ordem pública. O deputado Jefferson recebeu alta hospitalar na quarta-feira. E aí, de imediato, veio essa determinação do Supremo. Ele ficou 35 dias internado, primeiro para tratar de uma infecção urinária, depois para fazer um cateterismo. Desde então, ele aguardava uma decisão do STF para saber se voltaria para a cadeia ou iria para uma prisão domiciliar, conforme estava reivindicando a defesa dele. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou a manutenção da prisão preventiva de Roberto Jefferson, por entender que a medida é necessária e imprescindível à garantia da ordem pública. A declaração do ministro é a seguinte: mantive a prisão preventiva de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, reputando-a necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e instrução criminal. O quadro fático delineado na decisão supracitada permanece rígido, não havendo razões neste momento processual a indicar a possibilidade de revogação da prisão preventiva, ainda que mediante imposição de medidas cautelares
parlamentares diversas. O ministro afirmou também que a volta para a cadeia fica condicionada à alta médica. Como ele recebeu alta médica, agora ele tem que passar por exames no IML e depois ele retorna à prisão de Bangu. E agora nós vamos às informações de Michael Mendes.
Apenas 44% dos crimes praticados no Brasil foram esclarecidos pelas polícias civis do país. É o que aponta o levantamento Onde Mora a Impunidade, feito pelo Instituto Sou da Paz. Os dados analisados são de 2018, mas só agora foram divulgados. As informações do relatório revelam que, de um modo geral, os números têm apresentado uma melhora, mas ainda estão bem abaixo do esperado. De acordo com o levantamento, a cada 10 homicídios no Brasil, apenas 4 são solucionados. E a capacidade de cada estado em fornecer informações sobre os crimes aumentou de 12 para 17. Os estados que mais concluíram inquéritos de homicídios foram Mato Grosso do Sul com 89%, Santa Catarina com 83% e o Distrito Federal com 81%. E os estados que menos solucionaram casos de homicídios foram Paraná com 12%, Rio de Janeiro com 14% e Bahia com 22%. Dos 27 estados da federação, pelo menos 10 não informaram dados para pesquisa. Segundo o Instituto Sou da Paz, isso revela falta de transparência para informar a sociedade sobre os trabalhos realizados pelas polícias civis de todo o país. Alagoas, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins não passaram informações para o Instituto. Já Amapá, Goiás, Pará e Maranhão forneceram os dados incompletos. O Instituto Sou da Paz defende a criação de um indicador nacional para ajudar no esclarecimento de homicídios por parte do poder público, já que a população deveria ter o acesso fácil a esse tipo de informação. Os números da pesquisa foram fornecidos pelos Ministérios Públicos e também pelos Tribunais de Justiça por meio da Lei de Acesso à Informação.
E agora vamos às informações de Beatriz Manfredini a respeito de trabalho infantil.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, vamos falar de trabalho infantil no Brasil, uma realidade muito triste, né? Nem todas as crianças e adolescentes podem estar em ambientes como esse, onde eu me encontro em um parquinho aqui na Zona Sul de São Paulo. Muitos deles estão trabalhando e aqui o estado de São Paulo abriga uma quantidade grande de crianças e adolescentes que sofreram, inclusive, acidentes de trabalho. De acordo com a Smart Lab, foram 29 mil acidentes de trabalho entre os anos de 2007 e 2020 aqui no Brasil, com crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. 14.600 desses acidentes aconteceram no estado de São Paulo. Quando a gente fala da cidade, esse número é de 3.600 acidentes. Aí, diminuindo um pouquinho o intervalo da pesquisa entre 2012 e 2020, a gente percebe que os acidentes aqui na cidade de São Paulo aconteceram, em sua maioria, no setor de bares e restaurantes, né? Então, crianças e adolescentes que trabalham com bebidas e alimentos correspondem a 27% dos acidentes nesse setor. Logo em seguida, vem o setor de comércio varejista com 13% dos acidentes. A gente lembra, no entanto, que aqui no Brasil, trabalho infantil é proibido, né, até os 13 anos. A partir dos 14 é possível trabalhar como jovem aprendiz, mas aí tem uma série de regras a serem cumpridas. De acordo com o IBGE, em 2019, a gente tinha mais de 38 milhões de crianças e adolescentes nessa idade, dos 5 aos 17 anos, mas mais de 4,5% deles estavam em situação de trabalho infantil.
São 15 horas e 58 minutos e vamos fechando por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado, sempre.